Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa Foro de Moscou. Hoje, terça-feira, eu, jornalista William Robson, acompanhado do meu querido Bruno Barreto, vamos trazer os principais destaques do dia, falar também de política com um convidado especial, especialista, grande especialista no assunto, vamos dizer assim. Vamos colocar nos níveis estratosféricos aí o grande jornalista Carlos Santos, que vai também participar do nosso programa. Antes de mais nada, Bruno, eu também queria ressaltar o avanço no número de inscritos no canal da Agência Moscou, no YouTube, também no Instagram, e pedindo para que todos curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, não custa nada, vocês, pelo contrário, vocês vão ajudar o programa a propagar esse nosso conteúdo e o jornalismo pela democracia, e ao mesmo tempo vai permitir que a gente inicie as transmissões ao vivo mais adiante, não é, Bruno?
Exatamente. Para iniciar transmissões ao vivo, são necessários dois requisitos: ter 1.000 inscritos e 4.000 horas de conteúdo divulgado em um ano. Se você reunir esses dois requisitos, você passa a ter condições de fazer as transmissões ao vivo no YouTube. Então, a gente tem que primeiro, o trabalho mais difícil é atingir 1.000 inscritos. Porque fazer 4.000 horas em um ano só depende da gente.
É
Então vamos agir para a
verdade. É verdade.
gente chegar lá nesse conteúdo.
Bruno, eu também queria aqui prestigiar a nossa audiência com alguns comentários que o pessoal manda e deixa lá nos vídeos que a gente sobe lá na Agência Moscou. Então, tem aqui o José Lima dizendo: vocês estão no caminho certo. Os comentários são pertinentes. Mossoró necessita desse espaço. Sucesso. Também tem um comentário: Mansinho Veríssimo. Parabéns pelo trabalho. Sigam na luta. A Vanessa Santiago falou: boa, vamos descer o Alto do Samanuel. Isso aí foi o um comentário relacionado ao filme de Petra Costa do Oscar. Caso ganhasse, eu tinha sugerido a gente descer o Alto, né? Vamos deixar para a próxima vez, Vanessa. Aí tem um comentário aqui de uma pessoa que se identificou como Santos. Não sei por que a UERN quer fazer greve se o PT está no comando do governo. Os outros governadores não prestavam? E essa agora presta? E
A
por
gente
que
está cobrando, ele está dizendo, não sei porque a UERN não quer fazer greve.
isso é, a gente está se referindo aqui àquele material que a gente publicou no caso de Beto. O Lourenço Neto diz: fácil de se fazer uma leitura sobre a questão de Beto, né? Beto disse que o povo quer, ou vocês não querem pagar menos pelos combustíveis. Ainda é sobre aquele relato, aquela campanha que Beto fez para que a Fátima isentasse, né, totalmente, zerasse o ICMS. Aí também tem, Bruno.
Ah, sobre isso eu achei legal um negócio que Magnus Alves fez, acabei esquecendo de repercutir, mas Magnus Alves lançou o desafio para Beto fazer campanha para a prefeita zerar o IPTU também.
É, boa ideia, né? Já que a questão reduzir a carga tributária, né? Então, uma proposta interessante, eu acho que Magno tem razão. O Bruno, então aí eu vou terminar lendo aqui mais uma do Dias Neto. O deputado federal Beto Rosato foi, no mínimo, irresponsável em fazer essa colocação, o mesmo quis aparecer. Então, são essas manifestações da nossa audiência, tem outras também, de edições anteriores, mas a gente quer ver se a gente acompanha mais, faz um acompanhamento mais celere desses comentários, viu, Bruno? Então, vamos começar nosso
Tá
programa,
certo.
Bruno, destacando aqui também o material que saiu na coluna do Carlos Santos. Eu vou compartilhar aqui. Compartilhar a tela aqui para vocês. Diz o seguinte. Diz o seguinte. Não está abrindo aqui. Rosalba manda diabético procurar insulina noutro lugar. Parece que a carga de insulina que chegou, o Bruno e Carlos Santos, não foi suficiente, né? Não durou um dia a distribuição. Quer dizer, não deu para quem quis, né?
Peraí, eu tô chocado. Rosalba fez isso, Carlos. Conta pra gente.
Boa tarde, William. Boa tarde, Bruno Barreto. Esse material que eu postei trata, inclusive, da resposta que a prefeita deu ao noticiário de ontem em relação à falta de insulina e insumos básicos para diabéticos. Ela determinou, através dessa nota, ou orientou, que os diabéticos procurassem o governo do Estado, através da USARP, para serem atendidos. Mas ponderou e buscou esclarecer que, novamente, a Prefeitura Municipal de Mossoró não tem culpa pela falta de insulina. Segundo a nota oficial da Prefeitura, a questão da insulina, pelo menos essa nova crise, decorre do aumento na prescrição médica para atendimento a um elenco de diabetes. Olha, menos de 24 horas iniciada a distribuição dessas insulinas, houve já escassez de uma delas. E hoje de manhã nós já temos informação de que a outra insulina, outra marca de insulina, faltou também. Ou seja, a prefeitura vai ter que emitir outra nota arranjando outro culpado hoje. É lamentável que isso sistematicamente esteja ocorrendo. E a gente ouve um zum, zum, zum terrível sobre os bastidores dessa situação. Um desses segmentos de questionamento, de tititi, é a ausência dos órgãos fiscalizadores. Eles parecem que não existem em Mossoró. Parece que a legislação brasileira não alcança Mossoró, ou pelo menos os inquilinos da Prefeitura Municipal de Mossoró, os atuais inquilinos, né?
Carlos, não alcança Mossoró, se for o Erne e Câmara Municipal. Economia de ponta de lenço na Câmara Municipal.
Existe um fetiche, né? Agora, é estranho que, pelo menos o meu blog, o blog Carlos Santos, já fez incontáveis denúncias, apontou diversas irregularidades, inúmeros indícios de situações, pelo menos passíveis de investigação, e não ocorre nada. Às vezes eu converso com autoridades congêneres em Natal e pessoas muito amigas e que atuam na área, em setores públicos, com papel de investigação, de atender o interesse da coletividade, de fazer cumprir a lei, e essas pessoas, minhas interlocutoras, acham muito estranho o que acontece em Mossoró. É algo surreal.
Carlos, eu até pretendo, estou publicando hoje ainda um artigo cujo título será "As insulinas geram uma injeção de realidade para Rosalba". O que, que você acha? Dá para dizer, na sua opinião, que essa é a pior passagem de Rosalba pela prefeitura?
Eu acredito que sim, mas até discordando, eu diria, talvez do conteúdo que você vá produzir, do título eu já faço uma contestação, porque eu entendo que, a princípio, se for esse o direcionamento da sua abordagem, a prefeita Rosalba não se toca sobre o alcance, a gravidade da sua gestão. Até porque eu acredito que ela se sinta blindada, intocável, e que não terá problema algum, como nunca teve, e que tudo continuará como sempre ocorreu, como sempre existiu, blindada. Eu só não sei por que blindada, não sei que meios ela usa para essa blindagem. A gente às vezes suspeita, né?
Mas que tipo de blindagem você fala? Em que aspecto?
Olha, existe um elenco de denúncias, não só da minha página, mas da sua página, de outros setores, raríssimos setores da imprensa, sobre a gestão Rosalba Ciarlino. Essa sequência interminável de dispensa de licitação, nunca é apurada essa sequência interminável. Esses contratos durante anos e anos para o serviço de limpeza urbana em Mossoró, é algo que fica aquém dos olhos fiscalizadores, dos órgãos que deveriam cumprir esse papel. Eu nem cito a Câmara Municipal, porque a Câmara é um puxadinho do Executivo. Como a prefeita tem uma maioria expressiva, ela faz o que bem entende, orienta, determina e sua bancada cumpre. A bancada inferiorizada, que é da oposição, numericamente inferiorizada, não tem muito o que fazer. Conta também com boa parcela da população, eu diria a expressiva maioria da população, que não acompanha a própria atividade política local, o papel que é cumprido por setores da Câmara Municipal, não acompanha se o executivo cumpre ou não as obrigações que são pertinentes, se está atendendo ou não as promessas que levantou, que levou em campanha municipal em 2016. Há, na verdade, eu diria, um consórcio de fatores que acaba concorrendo para que Rosalba Ciarlino tenha plena segurança de que pode emborcar essa cidade e não vai acontecer nada.
Eu queria...
Carlos, então, para em síntese, no seu entendimento, há uma blindagem de cunho institucional para a prefeita.
Se não for institucional, é uma mistura de preguiça e incompetência, né? Que é também grave, né?
Porque não, eu concordo. Grave, gravíssimo. Eu vejo que...
Olha, Bruno, só para lembrar... O ano passado, a Prefeitura Municipal de Mossoró noticiou que um secretário municipal viajou em férias para a Europa e com uma portaria atestando essas férias dele. A comunicação da Prefeitura divulgou que o custo da viagem do secretário era coberto pela Prefeitura. Isso é legal? Não, né? E daí? Nada, né? Daí nada.
Olha, Carlos, a lista...
Você recorda agora, recentemente, esse caso do cemitério, dos cemitérios em Mossoró, venda de túmulos, violação de cadáveres, etc. A gente tem procurado informações sobre esse caso. Eu mesmo busquei informações na assessoria, por exemplo, do Ministério Público em Natal. E, olha, isso só vai aparecer na denúncia. Não tem nome de ninguém. Mas por que não pode ter o nome de ninguém?
Eu já estou rouco de procurar essa questão do cemitério.
Parece que estão enterrando alguma coisa maior do que cadáveres, né?
Eu estou rouco e surdo e estou moco de tanto ouvir cobrança dos leitores nas redes sociais. Até meu amigo Cinquentinha chegou a questionar se eu estava com medo dos fantasmas da prefeitura. Foi bem agressivo comigo. Outro dia no Facebook. Então, assim, a galera não entende que a gente está tentando. Agora eu não posso chegar aqui e inventar 3-4 nomes para dizer. Sobre essa questão, eu tenho a percepção de uma blindagem institucional da prefeita. Mas eu noto, e aí tem pesquisa mostrando isso, principalmente realizada ano passado, que a prefeita, ao contrário do que se imagina do senso comum, ela não tem mais o prestígio de antes junto à população. Ela amarga uma avaliação negativa alta da gestão dela. Não é nada estratosférico, mas é alto o índice de desaprovação. O ruim péssimo dela é considerável. Então, a prefeita tem dificuldades em termos de popularidade, e isso é muito refletido pelo comportamento dela em relação à mídia. A prefeita vem tomando algumas atitudes muito estranhas ultimamente, foi bater boca com César Alves, aciona a militância para agredir jornalista. Enfim, ela não anda legal. Ontem ela deu uma entrevista dizendo que a Previ, Carlos, está saneada, que a Previ está com as contas tranquilas. E ela, que sacou o fundo previdenciário, apontou o dedo para a governadora, que tem suas contradições em relação à reforma da Previdência, mas tem alguém desabilitada para atacar a atual governadora, Rosalba, porque foi ela que criou o rombo, que deu o primeiro passo para o rombo da Previdência. Então, eu percebo que existe isso. Ela pode ter uma blindagem institucional, mas a popularidade dela não está deixando de ser abalada por causa disso. Claro, ela tem um eleitorado fiel, um terço da cidade vai estar com ela, independente do nível da gestão, mas ela vai ter aí uma das eleições mais difíceis que ela teve nos últimos tempos. E olhe, não tem adversário ainda definido. Ninguém ainda assumiu a armadura de anti-rosalbista.
Olha só, antes de Carlos responder, eu acho que você já deu mote no próximo assunto que a gente já pode entrar, né? Sobre a questão das eleições. Essa questão da popularidade de Rosalba, né? Se ela ainda é a imbatível candidata, se há uma articulação que possa vir a derrotá-la nas próximas eleições, e a gente também pode entrar no campo proporcional também. Mas eu acho que essa questão que você colocou, Bruno, o Carlos já pode responder. Como está vendo essa questão dela em relação à popularidade, e já pode também emendar com uma articulação da oposição frente a isso.
Olha, amigos internautas, William e Bruno, a popularidade de Rosalba, sem dúvida, sofreu um achatamento, mas ela ainda tem um capital, uma gordura, que é suficiente para se eleger, sobretudo se houver um fracionamento na oposição. Não é o fato de ter duas ou três candidaturas na oposição que vai garantir a reeleição de Rosalba, mas um amplo fracionamento e a ausência de chapa competitiva. Esse é um ângulo de abordagem que eu venho repetindo no blog Carlos Santos, e toda vez que sou convidado a participar de conversas políticas na imprensa, eu tenho repetido essa linha de raciocínio. Será, sem sombra de dúvida, uma campanha muito difícil para Rosalba, mas ela ainda tem um capital que, com esse cenário, dá para se reeleger. Mas é...
Porque ela...
É muito precipitado alguém afirmar que ela é uma prefeita em novo mandato em férias. Não creio mesmo. É preciso que também a gente entenda que existem, pelo menos, três campos políticos que a gente pode mapear a partir das últimas eleições, mas principalmente, eu diria especialmente, vamos até seccionar as demais eleições e trazer para o campo atual os números das eleições de 2016. Foram as primeiras eleições em que nós tivemos uma oposição não rosado nos últimos 30 e poucos anos, quase 40 anos, uma oposição não rosado competitiva. O candidato Tião Couto, fazendo chapa com Jorge do Rosário, esteve em condições de vencer as eleições, uma eleição em que ele e o seu companheiro de chapa, Jorge do Rosário, Tião e Jorge do Rosário, eles dois eram principiantes em política. Então, existem três campos políticos eleitorais que eu vejo que fazem parte e devem fazer parte de nossa leitura quando analisamos a disputa previamente que se avizinha no âmbito de Mossoró. Existe um campo político rosalbista, rosado, a partir da composição que as duas frentes familiares fizeram, os dois grupos familiares fizeram em 2016, por perceber a dificuldade de continuarem no mesmo campo político duelando. Então, existe esse campo político eleitoral, rosado, rosalbista. Existe um outro que é da oposição. E nesse campo da oposição, existe uma pulverização de nomes, 3, 4, 5, 6 nomes. Nós não teremos 6, 7 candidatos a prefeito de Mossoró pela oposição. Teremos bem menos. Mas esse é outro campo político. Existe uma multidão de eleitores que não vai votar em Rosalba, vai votar na oposição, ou não votar em ninguém, mas não votará em Rosalba. Quando você faz o somatório dos votos cumulativos dos candidatos de 2016 e os coloca em confronto com o que foi obtido por Rosalba, 68 mil votos e alguma coisa, Rosalba venceu as eleições por pouco mais de 2.300 e poucos votos em relação a esse cumulativo de candidatos. Gutenberg, Tião, Josué, um outro que não... Assim, e o próprio Silveira, Francisco José Júnior, que acabou tendo um somatório de 600 e poucos votos que aos olhos da Justiça Eleitoral, não foram computados. Mas nós, computando esses 600 e poucos votos dados a ele, nós teremos a diferença pró-Rosalba de 2.300 e poucos votos. Então, esses são os dois campos políticos mais visíveis.
Mas tem um campo político não visível, é o chamado não voto. Mais de 35 mil eleitores de Mossoró, naquele ano, 2016, não votaram em ninguém. Não fizeram escolha nem por Rosalba, nem por Tião, nem por Josué, nem por Gutenberg, nem por Francisco José Júnior. Uma boa parcela não quis votar, cerca de 22 mil eleitores, cerca de 9 mil anulou o voto, e 3 mil, me parece, 3 mil, enfim, somando mais de 35 mil votos, é voto em branco. Para onde irá essa multidão? Que meios serão utilizados para tentar convencê-la a participar ativamente das eleições, fazendo escolha pró-Rosalba ou pró-qualquer um adversário na oposição? Então, são três campos político-eleitorais que nós precisamos enxergar para analisar com maior frieza, com maior visão técnica, a disputa que se avizinha. Nitidamente, há um favorito, é Rosalba Cearlino. Mas, claramente, também, não é tão confortável assim o seu capital. Ela pode enfrentar, por exemplo, um fenômeno que caracterizou Larissa Rosado durante as pelejas eleitorais dela. Ela foi derrotada 4 vezes nas eleições municipais, sempre partindo na frente como nome favorito, muito forte, e tudo para crescer, para ganhar, etc. E atrofiando dentro da própria campanha e na reta final. O exemplo mais patente, nós lembramos, 2012, era o nome dado como certo, perdeu as eleições na reta final. Então, não há esse conforto, repito, de Rosalba Cearlino. Há um favoritismo.
Eu entendo o favoritismo dela, porque ela tem uma vantagem que nenhum outro tem. Ela é conhecida 100% na cidade, os outros não são, conhecidos 100% na cidade. Ela tem um eleitorado fixo, aquele eleitorado fiel, que vai votar nela, independente do desempenho administrativo, e uma experiência de condução de campanha, através do marido dela, Carlos Augusto, principalmente, que vai muito além dos demais. Os demais são todos novatos. Os demais não têm experiência de conduzir uma disputa majoritária.
Acrescente também toda uma estrutura pública. Rosalba vai colocar, por exemplo, aí, talvez 1.500 servidores terceirizados na rua. Se você contabilizar 1.500 pais de família e com os votos de casa, você talvez tenha aí 10, 12 mil pessoas que, a princípio, são induzidos a votar no governismo para não perder o emprego. O que é, claro, um discurso de puro farisaísmo, né? Puro sofisma, a gente sabe, mas faz parte dessa mentalidade, dessa cultura política local, onde as relações entre poder público e eleitor, sobretudo o eleitor menos abastado, menos favorecido, é sempre uma relação muito promíscua, né?
Pois é, então ela tem essa grande vantagem, ela tem um terço do eleitorado que lhe é fiel, que lhe segue há muitos anos. Se fosse qualquer outro gestor com esse desempenho administrativo, seria carta fora do baralho.
É verdade. Ela não... Provavelmente estaria fora do baralho. Provavelmente.
Ela não... A competitividade está por você, ela.
O governo de Rosalba hoje se assemelha ou já é pior do que o foi de Francisco José Júnior. Mas ela é Rosado, tem uma larga experiência, tem um conjunto de mandatos consideráveis, 4 vezes prefeita, senadora, governadora, tem uma retaguarda política muito profissional, aguerrida e que não mede distância nem limites para vencer, e tem, além disso que você falou, e eu vou reiterar o que eu já tinha pontuado, uma estrutura pública que é um mastodonte. Você tem uma máquina pública realmente muito robusta, que não tem como não usar, né? E eles sabem fazer isso muito bem, a gente sabe disso. Será uma campanha eleitoral difícil, e quem antecipa a dificuldade não sou eu nessa análise, mas a própria prefeita, quando terminaram as eleições de 2018, e seu filho não foi eleito vice-governador, Dois, três dias depois, ela já estava na periferia, abraçada com o menino remelento, botando os pés dentro de lama, entrando em casa, tomando café, abraçando um, abraçando o outro, sabendo que precisaria reverter o jogo. Terminou o ano passado com reprovação da sua administração e imagem pessoal. Rosalba vem há 3 anos seguidos, terminando o período de gestão de cada ano com reprovação administrativa. Uma situação que praticamente ela nunca enfrentou na Prefeitura Municipal de Mossoró nas gestões anteriores. Em relação ao governo do Estado, não. Que ela, inclusive, ficou inabilitada de ser candidata. Mas na Prefeitura Municipal de Mossoró é uma situação nova. Recorde-me, Bruno, William, internautas, que ano passado, em abril, uma pesquisa da Seta, que você, inclusive, publicou, Bruno, no seu blog, o blog do Barreto, em que ela aparecia apontada por 60% dos ouvidos como uma pessoa mentirosa, uma pessoa que o eleitor não acreditava. E esse quadro não modificou. Rosalba continua com dificuldade de falar a verdade, digamos assim. E nós temos um episódio, vários episódios, são muitos, de apropriação de iniciativas. A questão dos voos para Mossoró, a propaganda da prefeitura anunciando como se fosse uma iniciativa de Rosalba, a questão dos 500 empregos diretos e indiretos que Rosalba anunciou que iniciativa da prefeitura iriam ser operacionalizados, todos os dois episódios, durante a campanha eleitoral de 2018. Nenhuma das duas era verdadeira. Rosalba anunciou 35 obras licitadas, mas 30 ou 35 assinou ordens de serviço durante a campanha de 2018. E quase nada aconteceu. São várias pequenas e médias obras paralisadas. A propaganda oficial tem episódios engraçadíssimos. Rosalba grava um vídeo anunciando que a obra está em andamento. 3, 4 dias depois, a obra para. Existem obras aí com mais de 1 ano e 8 meses se arrastando. Existem várias pequenas obras que Rosalba iniciou antes da campanha de 2018 e já vai entrar na campanha de 2020. Ou seja, a mesma obra servindo de peça de propaganda para duas campanhas eleitorais.
Creche do Van Rosado.
Então, ela tem que conviver com isso. Ela vai ter que andar nos mesmos cantos em que ela prometeu saúde de qualidade, avisou que fez, faz e sabia fazer, pelo jeito fazer errado. Essa questão da insulina não é caso de saúde pública nem de gerenciamento, administração, não. Pelo amor de Deus. Isso é caso de polícia. Menos de 24 horas de chegada dos produtos, faltou uma insulina. A prefeitura emite uma nota dizendo que não é culpa dela. A culpa foi porque começaram a prescrever os médicos pedindo mais aplicações, e a prefeitura não sabia. Hoje está faltando outra insulina. Ou seja, acabou tudo. E o público não foi satisfatoriamente atendido. A demanda não foi atendida. Você imaginou isso num governo não rosado?
Não rosado. Não estava se acabando.
Como estariam as redes sociais hoje?
Inflamadas.
Eu tenho arquivado para minhas consultas dezenas, centenas e milhares de páginas, vários prints daquela época. E às vezes eu confronto hoje, vejo pessoas que estão se matando defendendo, sempre conseguindo um discurso para justificar o que está ocorrendo. E há 3 anos e pouco, estavam massacrando o ex-prefeito por situações até inferiores a essa. Realmente, é como você disse, existe um elenco de coisas que acaba favorecendo a prefeita. Isso realmente ajuda não apenas a administrar, mesmo que mal, como a entrar numa campanha, mas o fenômeno das eleições de 2018, eu entendo que não sofrerá um refluxo, como ocorreu em todo o país, o fenômeno de 2018, não sofrerá um refluxo em 2020. Eu acho que essa marcha reformista, essa marcha antissistema, anti tudo, vai continuar. E Rosalba Ciarline sabe disso, seu grupo sabe disso, tem se cuidado, tem buscado meios para sobreviver. Não é fácil. Mesmo com a oposição não profissional, nenhum dos pré-candidatos, a princípio, nenhum dos pré-candidatos da oposição pode ser classificado como político profissional. E aqui, por favor, não entendo quando eu estabeleço uma definição de político profissional, eu não estou tentando trabalhar esse termo de forma depreciativa. Eu acho que o político profissional existe, inclusive, em outros países, existe no Brasil, e não é demérito ser político profissional. Terrível ser um péssimo político.
O Carlos, diante disso que você colocou, a questão, digamos, Rosalba vem enfrentando um período de cansaço desde o filho dela, essa questão das pesquisas que colocam ela numa situação de ruim e péssimo, bastante elevado. Também essa questão da população considerar ela como mentirosa. Diante de tudo isso, como é que você vê assim, a cristalização aí dos votos dela e como a oposição deve se colocar numa situação como essa? Há uma possibilidade de oposição também, vamos colocar aqui especificamente, Isolda, que é um nome que está aí emergindo para enfrentá-la, que também tem um aspecto positivo que você colocou. Tem, vamos dizer assim, tem um governo do Estado ao lado dela. São questões, são forças que podem ser consideradas nesse momento?
Olha, a disputa municipal de Mossoró, o grande empenho, entre outros, do governo municipal, do rosalbismo, do rosadismo, do clã rosado, é para que não tenhamos uma disputa plebiscitária de julgamento do governo Rosalba Ciarline. Certamente o marketing da prefeita vai trabalhar em duas frentes. Uma de desconstrução nominal dos adversários ou dos pré-candidatos. O que já está ocorrendo? É só você observar nas redes sociais que há um trabalho sistemático, né, de páginas apócrifas. Né? Nós já tivemos o Paulo Doido no passado, mas nós temos uns doidos atuais também trabalhando por trás de páginas anônimas. Né? Inclusive com a equipe da própria prefeitura por trás, atuando, escrevendo, produzindo, espalhando material. Então, isso é uma estratégia que está sendo já utilizada para desconstrução para desqualificação, né, dos potenciais adversários, de nomes próximos a esses potenciais adversários. É uma estratégia. A campanha municipal, não apenas aqui o nome de Isolda, mas qualquer outro nome que seja colocado, ela será uma campanha divisora de águas, não tenho dúvida. Agora, para o grupo rosado, para o grupo oligárquico rosado, para o clã rosado, para o grupo da prefeita Rosalba Ciarline, é uma campanha decisiva. Desses nomes que estão colocados, é o único que não pode perder. Qualquer outro adversário pode perder. Não tem por trás de si nenhuma estrutura ou superestrutura para manter com a instituição municipal e todos os canais, todos os tentáculos que ela possui e fios condutores a outros poderes, a outros segmentos sociais, institucionais ou não institucionais. Por exemplo, uma derrota de Rosalba Ciarline significará o comprometimento de uma carreira na Câmara Federal, que hoje é ocupada pelo deputado federal Beto Rosato. Será que terá fôlego, ele teria fôlego para um novo mandato sem a prefeitura por trás, sem Rosalba prefeita? O nome do grupo conseguiria chegar à Assembleia Legislativa? Eles sabem que essas indagações, eles fazem essas indagações e sabem as respostas. Por exemplo, um nome rosado de maior expressão eleitoral fora Rosalba Ciarline é o de Larissa Rosado, mas é um nome que vem perdendo nutrientes. A última vez que ganhou alguma eleição foi em 2010, completando agora 10 anos. Alguns setores da sua família publicam, pulverizam ideia, tese, que ela pode ser candidata a prefeito. Mas apoio de quem? para colecionar a quinta derrota à prefeitura, somando-se a mais duas à Assembleia Legislativa, sete derrotas, provavelmente isso não vai ocorrer. Fala-se na possibilidade, fala-se que eu diga que não de uma forma abrangente, mas de forma localizada, e a tentativa de plantar essa notícia de que Larissa poderá ser vice de Rosalva. Claro que não será. Por que eu seria?
Mas nem sentido.
Não faz sentido, é um absurdo isso. Se fosse, pelo menos, verdade de forma residual, a essa hora o seu grupo estaria fora da prefeitura, fazendo pré-campanha. Vai largar os empregos, as facilidades que são colocadas diariamente, os insumos financeiros para os seus meios de comunicação, os empregos para um elenco de aliados. Não. E quem financiaria essa campanha? Ah, fala-se que é Ezequiel Ferreira. É bom lembrar que Ezequiel Ferreira é presidente do PSDB no Estado e da Assembleia Legislativa. Ele tem um deputado, que é Isolda, ligado ao grupo de base da governadora, que ele comanda dentro da Assembleia. Ele apostaria num nome aqui para confrontar Isolda? Tem outro deputado, Alisson Bezerra. O que é mais importante? Dois deputados que se afinam, podem se afinar mais ainda dentro da Assembleia, ou uma aventura? Quanto seria o custo de investimento na eleição municipal em Mossoró? Será que é o mesmo custo de Bodó, Parelhas? Claro que não, gente.
Não faz o menor sentido.
Não faz o menor sentido. Outra coisa, por que Rosalba colocaria Larissa? Somaria em quê? É preciso entender.
Se fosse para colocar, Carlos, tinha colocado em 2016, que ela somaria.
Em 2016, havia alguns componentes que apontavam até para essa possibilidade. Mas o próprio Carlos Augusto, naquele momento, articulou com Henrique Eduardo Alves que as eleições de Natal e de Mossoró deveriam se cruzar em interesse. E foi o que aconteceu. Henrique Eduardo Alves e outros nomes, além de Carlos Augusto, trabalharam que Álvaro Dias, deputado estadual, fosse vice de Carlos Eduardo, uma campanha praticamente ganha, e foi ganha no primeiro turno com folga, para que Larissa Rosado, suplente deputado, pudesse ser chamada à Assembleia. Quando Sandra Rosado, mãe de Larissa, procurou espaço para indicar um vice, que seria, por exemplo, Lairinho Rosado, Carlos disse: Poderosa, eu já lhe atendi. Larissa vai ser deputada estadual. E o foi. A oposição que nós temos hoje, há poucos minutos eu falei que existem três cantos políticos eleitorais em Mossoró. Rosado, Rosalvista, oposição e um campo de não voto com mais de 35 mil eleitores. São três campos que nós temos hoje. Na oposição, não há mais voto de Larissa. O que tinha já migrou para Rosalba e para o grupo. Então, não haveria muito que ser acrescentado. Além disso, caracterizaria definitivamente um modelo oligárquico, que é, talvez hoje, uma das grandes fontes de discurso da oposição. Imaginou uma chapa Rosalba Ciarline Rosado, Larissa Rosado, nesses tempos de voto antissistema, realmente, Carlos Augusto Rosado, que é o líder do Rosalvismo, é um homem inteligente, que conduziu o seu grupo desde o início dos anos 80, com enorme sapiência, claro, em alguns momentos errando, todos erram. Será que cometeria esse erro? Poderia existir uma desistência de Carlos Augusto dessa linha de raciocínio, se ele fosse desistir da política, ele e a mulher. Se assim o fosse, então tudo bem. Chama Larissa, a gente daqui a 2-3 anos abandona a política, vai embora para a Alemanha cuidar de interesses familiares, negócios que possam ter, e vocês ficam aí com a política, já deu o que tinha que dar. Não é isso que eu vejo, não é isso que eu ouço, e não é da natureza nem de Carlos, nem de Rosalba. E, sobretudo de Rosalba, que é um bicho político que cresce muito dentro das campanhas.
Carlos, para a gente encerrar aqui, só lembrando que antes das eleições Nas eleições de 2016, o rosalbismo se deu o luxo de botar uma ilustre desconhecida na vaga de vice.
Porque tinha
alguém
certeza
que ia ganhar na política. Olha, ela era tão por fora, Carlos, da política, não querendo me achar, mas para deleite dos que acham que eu me acho, eu fui entrevistá-la na convenção, ela perguntou meu nome. Diga, não é porque ela tem que saber quem é, mas alguém que acompanha a política, acompanha o noticiário, ia saber. E era eu porque fui apresentador do Observador Político, que era um programa altamente tradicional, que quem gosta de política em Mossoró assiste, e eu trabalhava na TCM, depois que era a maior, principal emissora de TV da cidade. E ela foi me dar entrevista e perguntou meu nome. Ou seja, ela não acompanhava porra nenhuma de política. Ela não acompanhava o noticiário. Então, assim, ela caiu de paraquedas na política, literalmente. E hoje eles precisam encontrar um
vídeo. Né? Provavelmente será candidato a vereador.
E hoje o rosalbismo precisa encontrar alguém que reforce a chapa.
Outra coisa que eu queria aproveitar aí, nisso aí que vocês estão falando, principalmente não, a probabilidade de ela ser candidata a vereadora. Como fica agora a configuração da Câmara? Como você, vamos dizer, as suas perspectivas, Carlos, da configuração da Câmara depois dessas mudanças na legislação, que não há mais coligação na proporcional? Os partidos, de certa forma, os mais orgânicos tendem a ser mais favorecidos? Vai haver formação de chapão mesmo? Como é que você vê?
Olha, eu estou nisso há mais de 30 anos, estudando, analisando, vivendo, atuando também em marketing eleitoral, consultoria, etc. Na prévia das eleições de 2018, o trabalho que eu escrevi no blog Carlos Santos, os comentários que eu fiz em rádio, jornais impressos, televisão e outras mídias, sobre as perspectivas das urnas naquele ano, apontava que haveria uma mudança considerável. Mas, infelizmente, eu dizia sempre, não será na dimensão que eu entendo como importante, não haverá grandes ou maiores surpresas. E eu errei. Então, eu quero antecipar ao meu comentário sobre a sua abordagem a admissão de que eu erro, não sou dono da verdade, é bom errar, é bom aprender. Mas observem bem, nós tivemos a maior mudança no Congresso Nacional de todos os tempos. Câmara Federal, a chamada Baixa Câmara, e Senado, a chamada Alta Câmara. Nós tivemos uma tsunami que tirou do poder, de mandatos, gente do Nordeste ao Rio Grande do Sul, ao Norte, gente com peso político há décadas. Em relação ao que possa ocorrer quanto à Câmara Municipal de Mossoró, é uma grande incógnita, é uma grande interrogação, porque nós vamos viver uma experiência nova, William, Bruno Barreto e internauta. A experiência de que cada partido deverá brigar para fazer pelo menos um vereador. Nós temos 30 e tantos partidos. Nós temos uma bancada hoje do governo de 14 vereadores. A dificuldade de acomodar esses 14 vereadores é enorme. Num passado mais remoto, o que nós assistimos e testemunhávamos em Mossoró era o seguinte: uma liderança política, um exemplo aqui de Ivan Rosário, que foi uma das grandes lideranças políticas de Mossoró, escolhia quem era o candidato a prefeito, dizia quem ia ser o vice e como seria a chapa vereador. E ninguém contestava. Nós chegamos a um tempo, isso não é hoje, mas eu diria que nas últimas quatro, cinco, seis eleições municipais, foram surgindo nomes e mais nomes com um trabalho de organização partidária, de formatação de nominata, de liderança de legenda, e esse fenômeno tem se fortalecido. É também uma prova de enfraquecimento das grandes lideranças políticas de Mossoró, que antes pegavam 5, 6 partidos, diziam: William Robson, você vai liderar o PS não sei o quê, Carlos Santos, você vai presidir o partido tal. E elas não estão conseguindo fazer isso. Hoje elas não conseguem mais. Existem algumas lideranças, nomes importantes da política de Mossoró, que estão indo a reboque. Estão indo a reboque. A maioria dos vereadores governistas hoje não sabe nem para onde vai. Em que partido estará?
Eu acrescento da oposição também.
Na oposição porque também, tô... mas o prejuízo ninguém maior quer, que
ninguém
a gente
quer integrar a partir do vereador. Ninguém quer integrar partido que tem vereador.
Pois é, a grande maioria dos partidos, inclusive comandadas por pessoas de menor expressão política, gente que nem, nunca teve mandato, é fechado. Não aceita vereador. Não aceita. Então, para onde irão esses 14 vereadores do governo? Há uma possibilidade, o governo tem hoje uns 3, 4 partidos já com eles, que ele controla direto e indiretamente, fazer um chapão? Há essa possibilidade. 4, 5 vereadores aqui, 4, 5 vereadores aqui. Mas um grande problema, quem vai ser esteira? Há uma possibilidade que tenhamos aí um quociente eleitoral de quê? 6.500 votos? Pode ser? 7 mil? Talvez não, mas vamos botar 6.500. Então, para você eleger um único vereador, pelo menos 6.500. Claro que há um dispositivo na legislação que possibilita que o partido possa eleger um vereador, até sem atingir um quociente.
Mas depende da sobra.
Mas depende da sobra. Mas vocês vejam só que é uma engenharia extremamente complexa, muito difícil. Então, prever quem vai eleger, quem vai se reeleger hoje, é um exercício de futurologia. Hoje nós temos vereadores na Câmara Municipal de Mossoró com meios financeiros e angustiados. Não sabe como, não sabe nem de que partido estará. Essa experiência
agora,
nova.
Carlos, isso também é fruto do amadorismo político de alguns que têm partido na mão e não souberam organizar o partido. Não buscaram atrair lideranças, não buscaram acomodar, não entenderam que precisava fazer uma política
orgânica. A grande maioria faz política à moda antiga, mal. E não percebeu que está existindo um elenco de mudanças obrigando cada vereador desse a se adaptar. Você tem um partido e espera, faltando 3, 4 meses, organizá-lo? Aí ninguém quer ir para o seu partido porque, não, eu vou fazer esteira para você ser eleito. Muito difícil. Então, hoje, cada partido é um mundo próprio. As disputas não são mais entre A e B do lado de fora. É interna. Tem partido que está sendo organizado e quem organiza já estabeleceu como meta. Só aceita pré-candidato com estimativa de ter, no máximo, 200, 300 votos. Se aparecer uma pessoa que ele calcule, estime, faça um levantamento, que possa ter 500 votos, ele não quer no partido. Então, todos esses vereadores que aí estão têm potencial de bem mais votos. E ninguém quer. O governismo está priorizando o quê? A reeleição de Rosalba. Essa é a prioridade. Outra coisa, há um discurso que é cultural de que quem tem mais candidato a vereador elege o prefeito. Isso não é verdade também. Não. Francisco José Júnior juntou 270 e tantos candidatos.
16 partidos.
14 partidos, se não me falha a memória. 16? Então, 270 e tanto, 14, 16 partidos, e não conseguiu terminar as eleições, a campanha.
Com a prefeitura na mão.
Com a prefeitura na mão. Então, vocês observem como estão existindo questões muito complicadas, muito estranhas na política, que é um processo de mudança também, que eu digo, social. A massa não sabe o que é política, do ponto de vista acadêmico, científico, mas ao jeito dela começa a fazer uma avaliação, um estudo político, um processo de depuração. E isso é um fenômeno que está assustando a classe política, os antigos e os novos. As eleições de 2018, por exemplo, eu conversava com dois... políticos de muita experiência, e eles me falaram consensualmente o seguinte: Carlos, nessa campanha de 2018, eu fui no município tal trabalhar o apoio do prefeito a um pré-candidato que me dava apoio da região oeste. E o prefeito olhou para mim, um prefeito muito fiel, e disse o seguinte: Olha, eu não posso dar apoio a esse nome, porque o povo nem sabe quem ele é. E se eu trouxer, se você trouxer esse homem para cá, eu pedir voto, eu não tenho condição de dar 200, 300 votos a ele. E isso vai me prejudicar nas eleições municipais, ou seja, essas eleições de 2020. Então, você observa que é uma situação incomum. Era, foi incomum naquela época e isso está se alargando. É preciso que a gente fique em sintonia com esses acontecimentos. Uma campanha de vereador hoje é muito difícil a reeleição de qualquer um. E a maioria ser reeleita, a princípio, não acredito. Mas aqui é quase que um exercício de futurologia, não é manifestação de vontade. É exercício de futurologia, mas também com base nesses argumentos que eu apresentei até aqui. Não será fácil. Ninguém quer estar num partido onde tenha um vereador. E quem for lá ser esteira vai precisar ser fiado. E aí a pergunta, eu vou para o partido do vereador Bruno Barreto para ter voto e ajudá-lo a ser eleito. Vou receber 10 mil reais para esse trabalho. E eu vou trabalhar para ter voto próprio? Por quê? Vejam como é complexo esse processo eleitoral que se aproxima, não, que já existe. Bruno, eu acho que foi muito, muito pertinente quando falou que vereador com partido, vereador que não se prepara, vereador que não, eu estou trabalhando, eu levo gente para o hospital todo dia. Vereador que trabalha tem maior possibilidade de ter mais votos. Mas há possibilidade também de, mesmo com muito voto, não ser eleito. Porque um dos princípios de toda essa costura política é a boa escolha partidária. A boa escolha partidária.
Aline Couto, que o diga.
Aline Couto, que o diga. Ela teve votação bem inferior a muitos outros que tiveram mais voto, lógico, e não foram eleitos porque fizeram escolhas erradas. Ela fez a escolha certa e com a votação microscópica foi eleita. O será novamente agora, com aquela, me parece que ela teve 890 votos.
960.
960. Com 960 votos agora, a Aline Couto será eleita? Praticamente impossível.
Até porque ela vai melhorar a votação dela, porque ela é vereadora. Então tem ela já tem um ativo que atrapalha ela. E tem um detalhe. A Aline foi a primeira vereadora em 24 anos a ser eleita com menos de 1.000 votos. Isso não acontecia desde 92.
Você imagina só, eu não me lembrava desse dado, eu não sabia desse dado, e é bom que você o traga à baila, que ajuda, inclusive, nessa discussão, nesse bate-papo, isso eu acho democrático, quanto, interessante.
Isso mostra o quanto a eleição em 2016 foi pulverizada. E em 2000... E 20 vai ser mais pulverizada ainda. Eu lembro que em 2016...
Serão mais de 400 candidatos a vereador.
Isso. Eu lembro que em 2016, uma pessoa, a gente chegava para mim e dizia, Bruno, Sandra Rosado vai tirar 6 mil votos. Eu disse, não tira. Vai, ela teve 18 mil votos. Eu disse, só cabo eleitoral dela tem 6. Inclusive, os 6 foram eleitos. Só que cabe eleitoral para Sandra Rosado. Ela não vai ser, ela vai ser eleita, mas ela não vai tirar essa votação. Se ela tirar 3.500, é muito. Falavam isso para Betinho. Eu disse, não, tira. Betinho, no fim, não foi nem candidato, né? Porque ele estava inelegível na época.
Olha só.
Ele teve que retirar a candidatura. No fim, teve uns 600 votos contabilizados, mas ele não podia ser candidato. Ele nem fez campanha.
Olha só, Bruno. Vamos
só para concluir o raciocínio, William, porque o tempo estourou. A eleição esse ano vai ser mais pulverizada ainda. Então, eu acho que vai que a Aline Couto, no caso dela em específico, ela vai evoluir a votação dela, vai melhorar, mas a gente tende a ter mais candidatos com menos de 1.000 votos eleitos. A Aline foi, Didi Arnaud teve pouco mais de 1.000 votos, se não me engano foi 1.033, e a tendência é que mais gente, que as votações diminuam. De 2012 para 2016, só quem foi eleito com um aumento de voto, quem foi reeleito com um aumento substancial nos votos, foi Genilson Alves. Eu tenho uns dados Eu fiz matéria na época, tem várias tabelas mostrando isso. Então, é preciso observar isso. Vamos ter uma pulverização muito grande na eleição para a Câmara Municipal.
Muito bem. Olha só, Bruno, eu queria a gente...
Isso enriquece nosso bate-papo, né?
A gente já está aqui, a gente já estourou o tempo. Realmente é uma...
Estourou
uma...
demais. Tem que conversar com o Carlos, é bom.
É, foi uma aula aqui, Carlos Santos e Bruno juntos, então você imagina a aula que é. Então, assim, eu queria agradecer, Carlos, por sua participação no Foro de Moscou. Você já está agora convocado para outras edições. Você não vai ficar só nessa. Tem muitos assuntos para a gente falar daqui para frente.
Eu estou aguardando o meu cachê. Alguém vai pagar meu almoço aí. Não é possível um negócio
desse. Eu já lhe convidei para almoçar outro dia, você furou comigo.
E eu gostaria também de agradecer a todos que ficaram acompanhando o Foro de Moscou. Continue compartilhando. Se inscrevam no canal, curtam. Deixem seus comentários lá. Escutem pelo Spotify, assistam pelo YouTube, mas não deixem de acompanhar o Foro de Moscou. Obrigado, Carlos, por sua participação hoje.
Um abraço, valeu, pessoal. Sucesso, viu? Torço demais por vocês.
Valeu, gente. Valeu, Carlos. Valeu, Bruno.
Valeu, William. Valeu todo
mundo. Obrigado mesmo.